Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
Muito bem, agora são 9 horas e 14 minutos. Dilma, bom dia nessa manhã fria em Francisco Beltrão, mas você gosta do frio, né, Dilma?
Eu amo o frio. Bom dia a todos, ouvintes, é uma alegria estar aqui.
Pois é. Bem, Dilma, nós temos uma pergunta aqui bastante complexa, uma situação bem complicada, que um ouvinte mandou já há alguns dias, diz assim, bom dia, pergunta para Dilma, porque algumas mães preferem acreditar no abusador e não nas filhas vítimas de estupro, porque a minha irmã sofreu estupro pelo meu padrasto, a minha mãe não acreditou nela, mais tarde isso aconteceu comigo e até hoje ela duvida. Já se passaram mais de 20 anos e ela ainda está com ele. É como se nada tivesse acontecido. Só eu sei o trauma. Sempre que eu vejo, eu lembro dos abusos e ainda nos batia muito. Eu sei que ela sentia muito ciúme dele com a gente, pois ele mesmo disse isso para mim. Situação complicadíssima, né, Dilma?
Nossa, é muito sério. Mas aqui resume um caso clássico, né? Os estudos assim, eles relatam que é impressionante o quanto a família às vezes é conivente com o fato. Por que que a família se torna conivente? Ela percebe, mas ela não quer perceber, né? E ela acaba deixando acontecer coisas que vão se perpetuando. Veja, aconteceu com uma filha, depois aconteceu com a outra. É o padrasto, né? Então não é um incesto, é um estupro mesmo, né? Então você vê que, por que será que as pessoas não denunciam, Baggio? Essa é a grande questão. Hoje você viu que está em voga denunciar, não é? Mas não se denunciava. As pessoas não denunciam, muitas vezes, né, o abusador, por medo. Esta é a grande questão. Medo do quê? Medo de que não acreditem nelas. Primeira questão, quem é que vai acreditar em mim? É. Medo de que o abusador a maltrate mais ainda, porque normalmente o abusador ele ameaça. Muitas vezes as pessoas não denunciam por vergonha. Então, medo e vergonha. Vergonha porque vai aparecer, os fatos vão aparecer e a pessoa vai ter que esclarecer e mostrar publicamente a vulnerabilidade, né? Então essa vergonha, como é que aconteceu? Então, quarto, eu vou ter que rememorar toda a minha história com detalhes. Outra questão, amorosidade. Eu preciso denunciar para quem, né? Quem é que vai acolher? Demora muito e isso vai causando o quê? Um estresse, vai causando um esgotamento da pessoa que vai lutar pelos seus direitos, sem ainda certeza absoluta nenhuma de que vai ter vai ter um julgamento correto da questão. Então as pessoas evitam, deixa como está, né? Será que isso realmente aconteceu? Será que não é uma coisa da tua cabeça? Começo a colocar dúvida.
Até porque muitas vezes, Dilma, o perfil do abusador, acho que na maioria dos casos, também é um perfil que cria essa confusão, né? A pessoa parece uma pessoa dócil, amiga e tal.
Normalmente, o perfil do abusador é uma pessoa muito querida da família.
Exatamente.
Porque ele é dissimulado, ele é mentiroso e ele usa uma máscara de bonzinho, né? E ele tira essa máscara só para as pessoas indefesas. Eu estava ouvindo a reportagem anterior, não é, Baggio? Então isso a psiquiatria forense vai resolver, né? Porque eles têm como avaliar uma mente né, perturbada como dessa que essa família passou, né, mas uma mente parecida é a do abusador, né, porque é uma pessoa em que, para as pessoas vizinhas, para as pessoas que não convivem diariamente, é uma pessoa boa, faz gentilezas, dá carona, se coloca na primeira posição, deixa que eu vou fazer tal coisa, tá sempre, sabe, uma pessoa assim solícita, sempre generosa. Isso por trás daquela máscara onde mora o lobo ou a loba, né? Então, a hora que cai a máscara, as pessoas ficam boquiabertas. Mas será que é verdade? Não, mas ele era isso, ele era aquilo. E as pessoas começam, né? Eles são muito amigáveis e dissimulados. Qualquer pessoa leiga cai. Precisa ter um conhecimento profundo de personalidade patológica para você poder descobrir que realmente é um abusador. E eles querem convencer a justiça de que o outro é que assediou, o outro é que me incitou. Foi a voz dele, foi o corpo dela, compreende? Então, ele não assume que a patologia está nele, que o desvio está nele, né? E esta mãe é conivente. Ela sabia e ela não tomou providências. Por quê? Por covardia, por medo, né, das consequências de levar até o fim. Então as pessoas não levam porque é muito incômodo, é muito desgaste, é muito estresse, medo e vergonha.
Até de uma a moça que mandou a pergunta, ela também se refere a agressões que sofriam, né?
Pela mãe, inclusive.
É. Então assim, de uma eu acho que nesses casos, hoje em dia as separações são muito comuns, né? Separação de casal, muita mulher fica com filhos pequenos.
Sim.
Acho que toda mulher, antes de colocar um outro homem dentro de casa, deveria pensar muito, avaliar muito bem quem é essa pessoa que está trazendo para conviver com seus filhos pequenos, né?
Uma mãe que faz isso, Baggio, já não pensa. Já deve ter algum desvio também de conduta. Normalmente tem algum desvio, alguma conduta psiquiátrica que não é revelada também. Às vezes é uma carência profunda, né? E traz alguém, um desconhecido. Eu conheço vários casos que me procuram. Olha, minha mãe colocou um homem dentro de casa quando nós tínhamos 8 anos, e a outra 9, e a outra 10. E nós 3 fomos abusadas.
Meu Deus.
Compreende? E a mãe? A mãe, o quê? A mãe ficava à mercê do abusador e então transava com as 4? Nossa. Com a mãe e as outras 3 filhas? Então, o que é isso? A mãe não pode ser uma pessoa sã. Então, muitas vezes, as mães são doentes pela dependência afetiva do marido, pela dependência sexual, pela dependência financeira. Então, ninguém fica com alguém por amor, um abusador. Não é amor. É uma dependência, é uma patologia também da mãe. Como é que a mãe, sabendo que a filha foi abusada, mantém um relacionamento de 20 anos?
Exato.
Ela é conivente.
No caso, então, Dilma, é uma situação muito complexa, a gente sabe disso, obviamente, né? Que uma criança, que poder ter uma criança para poder mudar uma situação, né? Mas nesse caso, a criança, a menina, no caso, deveria ter pedido socorro para outras pessoas, tá, talvez até de fora da família.
Isso,
né?
Vai depender muito da personalidade da criança. Tem pessoas que me dizem assim: olha, eu fui dormir na casa do meu padrinho ou do meu tio e o meu primo de 30 anos veio me assediar e eu gritei. Outro não consegue gritar, outro fica paralisado, outro me diz assim: eu fingi que estava dormindo. Eu compreende, Baggio? Então isso é muito, muito triste, sabe? Depende muito da vivacidade, da personalidade, do ímpeto da criança. Tem uns que vão sair correndo, outros vão ser passivos. Depende muito da educação, né? Então é muito sério. Outra questão, Baggio, é a culpabilidade. As crianças se sentem culpadas. Nossa, eu estou fazendo a minha família sofrer. Onde é que eu sou a causa de tudo isso? Onde é que eu contribuí para tudo isso? A criança não contribuiu para absolutamente nada, a não ser o desvio do abusador que está, né, violentando essa criança na sua inocência. Né? Então a criança não tem culpa, ela não pode sentir culpa, só que ela sente. Elas contam para mim, depois com 15, 18, 25 anos, chorando desesperadamente. Eu ainda me sentia culpada. Eu procurava dormir toda enrolada para ninguém me bulinar. Quando eu via, eu estava sem roupa. O quê? Então as crianças tentam se proteger, elas tentam trancar a porta. Tinha uma que me contou, Bajo, que colocava armário, poltrona, tudo assim para empurrar na porta para não conseguir deixar o cara abrir, para não, né, para que ele não conseguisse arrombar, né? Então as crianças são assim heroínas, elas tentam a própria defesa. Mas, infelizmente, o adulto, ele é muito... ele tem recursos psicológicos muito maiores do que a criança. E a criança é inocente, é indefesa.
Tá certo. Dilma, muito obrigado. Realmente interessantíssimo aí seu esclarecimento a respeito dessa situação. E o alerta, né? Para quem possa cair numa situação dessas, né?
Tem que pedir socorro, Baixo.
Tem que pedir
socorro. Gritar, tem que falar, olha, está me acontecendo isso. E doa quem doer, precisa gritar para alguém, adulto, que ela possa confiar.
Uma ouvinte aqui dá um depoimento para a gente aqui, dizendo o seguinte, que no WhatsApp, ela mandou aqui no nosso WhatsApp, 99908-7400, dizendo assim, bom dia, Dilma, faz 3 anos que me separei, fiquei nessa separação com uma filha de 3 anos, e nunca mais eu levei o homem para dentro da minha casa. Porque existem dois tipos de pessoas no mundo, o bom e o ruim. O ruim a gente já sabe que não presta. E o bom só é bom até quando quer.
Né? Só o tempo dirá, realmente, porque exatamente. Habita dentro da mesma pessoa o bom e o ruim. Agora, qual é o lado que está se manifestando? Tem pessoas que se manifestam o lado do bem, né? E vão, não inibindo, mas refletindo sobre o seu lado mal e melhorando, né? Mas tem pessoas que não vão refletir.
O ouvinte mandando aqui, eu odeio a mulher que coloca outro homem para viver dentro de casa e não pensa nos filhos, diz aqui nossa ouvinte Anair, né? Dilma, muito obrigado então, até semana que vem.
Até semana que vem.
Outro ouvinte manda um depoimento aqui, e é aquilo que a Dilma falou, dizendo assim, bom dia, eu fui abusada na infância, eu tenho pânico, não consigo ter uma relação sexual boa com meu marido e... O que que eu posso fazer? Bom, dá pra gente... Essa pergunta para ficar pra semana que vem. Então, daí a Dilma... a Dilma responde com mais calma, então, sua pergunta na próxima semana, tá bom? A gente vai encaminhar pra Dilma o seu questionamento.